11 horas e 35 minutos no horário de Brasília e o assunto agora é saúde. Vamos conversar com a doutora Letícia Tavares, graduada em Biologia e Farmácia, especialista em Microbiologia, com mestrado em Genética e doutorado em Biotecnologia. Doutora, satisfação ouvi-la aqui na CBN. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. A satisfação é minha.
A gente tem abordado esse assunto e algumas dúvidas surgem, especialistas, e às vezes até os próprios especialistas divergem um pouquinho, mas claro que há os protocolos, existem aí os protocolos que precisam ser seguidos. Mas antes vamos falar sobre a vacina. Pela experiência que a senhora tem acompanhando as notícias Brasil, mundo afora, a senhora acredita que a vacina está perto realmente de ficar à disposição da população mundial?
Acredito que sim, Roberto, né? Parece-me que essa vacina que está vindo de Oxford é bastante promissora aí, os testes que vão iniciar no Brasil, né? E, na verdade, isso foi uma ação conjunta, né? Porque os cientistas do mundo todo estão na luta, né? Na busca de uma solução para essa situação da pandemia. E em tempo recorde, eu acho que a gente vai conseguir sim. Acho que, claro que ainda há um caminho, né, depois dos testes, onde 50% da população que será testada vai receber um placebo, e aí somente depois desse processo que a gente vai poder ter realmente uma resposta mais fidedigna, né? Mas acredito que sim, Roberto. Eu acho que, como toda brasileira esperançosa, né, e tentando pensar positivo, acredito que sim, e tecnicamente falando também.
Inclusive tem na China também a possibilidade da vacina. Essa dos Estados Unidos, a senhora acha que chega primeiro, vai ser a mais eficiente?
Parece-me que os dados dessa vacina que foi testada em Oxford, que agora está vindo para o Brasil, em função de nós estarmos no pico da pandemia, né? Por isso o Brasil foi escolhido, parece-me que é bastante promissora, né? Então, não é porque realmente nós estamos numa situação no Brasil onde favorece os testes, né? E, claro, como você disse, tem 140, se não me engano, vacinas estão sendo testadas no mundo, né? Então, acho que realmente é por isso também o pensamento positivo, né? 140 testes, acho que em algum deles a gente vai acertar.
Tomara. Agora, com ampla experiência em gripes, em resfriados, em vírus, qual é a importância do uso da máscara neste momento, doutora?
Olha, Roberto, a máscara é essencial, né? Até porque, se a gente lembrar, o vírus ele tem uma certa permanência nas estruturas físicas, né? Nos materiais físicos, então, no momento onde você coloca a máscara, você deixa de eliminar os perdigotos da sua saliva e automaticamente transmitir o vírus. O uso da máscara, ele não só protege você, mas eu acredito que ele protege muito mais os outros, né? Tanto que em países, né, como o Japão, ele já tinha o hábito da máscara, mas quem que usava a máscara? As pessoas que estavam doentes. Que você é doente, você não vai mais, né, usando a máscara, você diminui muito a situação de transmissão, né? No Japão, usam até dentro de casa, né, quando a pessoa está doente. Então, é realmente essencial, embora há pessoas que comentam a situação aí do dióxido de carbono, né, que você fica respirando e que isso oxida o sangue. Há uma certa realidade nisso, Roberto, mas no momento não né, o que você prefere, né? O teu organismo vai compensar essa oxidação, né? Você não, o teu organismo ele é capaz de compensar essa situação de uma ingesta um pouco maior de dióxido de carbono por algumas horas. Mas um vírus, né? Até porque ainda não. O vírus, por tudo que se tem estudado, ainda não se tem um padrão, né, de quem efetivamente vai ter os casos mais graves e quem não vai ter. Então, não tem como saber. É realmente muito melhor usar máscara, muito mais efetivo usar máscara.
A Vanilde encaminha uma pergunta aqui e ela diz o seguinte: tenho ouvido falar muito sobre o assunto, mas não com tanta clareza em relação ao que eu gostaria de saber agora. Ela coloca dois pontos. A máscara. Eu tinha primeiramente uma máscara que fiz em casa, ela me sufocava, ela era muito grossa. Ela coloca aqui, ela era muito grossa. Depois consegui uma mais fina. Qual é a diferença entre aquela mais leve e uma mais pesada? Ela coloca aqui, doutora, entendeu o que ela quis dizer, né?
Entendi. Veja, Roberto, não tem como, né, sem medir a gramatura das fibras do tecido que estão fazendo a contenção desses perdigotos, falar uma coisa mais específica e certa para ela. A questão é que quanto mais grosso o tecido, vai impedir que os perdigotos sejam espalhados. Quanto mais fino, menor o grau de contenção, né? Enfim, é meio razão, proporção aí direta, né? Então, a questão é que, claro, também tem essa situação do sufocamento, até por essas máscaras caseiras, muitas vezes não ficam bem ajustadas ao rosto, né? Realmente sufocam. Então, é tentar achar um tecido que realmente contém os perdigotos, né? E tentar se ajustar à sua questão respiratória.
O Marcos faz uma pergunta, ele diz o seguinte: não podemos ficar sem máscara. Se formos advertidos, ele quer dizer, se for ali abordado, vai ser multado, porque existe a legislação. Para fazer caminhada, não tem ninguém próximo a mim, ele coloca aqui, estou caminhando sozinho, não poderia tirar a máscara? É muito desconfortável. Qual que é a opinião da doutora?
Olha, é uma opinião bem pessoal, Roberto. Claro que quando a gente está ao ar livre, né, sabe-se que a emissão de perdigotos, ela acaba se dispersando com mais facilidade, diminui muito o risco de contrair, né, os vírus do ar, por causa do ar livre, do vento, né? Tudo isso é verdadeiro. A questão é que está muito mais voltada à educação da população, porque assim como eu, consciente, que estou ao ar livre, longe de qualquer estrutura que alguém possa vir colocar as mãos, longe de, né, estou no meio do mato, por exemplo, tenho essa consciência, mas de repente, num parque, né, céu aberto, uma pessoa que vê eu sem máscara, não tem, se fulano não usa, também não vou usar. Então, é muito mais uma questão de conduta educacional do que efetivamente de contenção. Então, no momento onde a prefeitura tem que punir, né, a gente já, aí você já mede o grau de educação do nosso povo, né? É um absurdo. Em países desenvolvidos, as pessoas não têm que ser punidas. O que é regra, o que é orientação, todo mundo cumpre sem ter que haver uma punição porque tem gente sem cumprir. Assim como festas que estão acontecendo, né? Não é o momento, né? As orientações estão aí em todas as mídias. Então, isso é questão de falta de educação do nosso povo realmente. Então, para o bem de todos, né? Independente de onde eu esteja, eu saio de máscara, eu não caminho sem máscara, né? Para que eu emita até uma questão de exemplo, né? Para os demais que talvez não tenham esse consenso.
A Graziele faz uma pergunta, até para a gente poder encerrar aqui, estamos conversando com a doutora Letícia Tavares. A Graziele diz o seguinte: em relação a medicamentos alternativos, mel, gengibre, alho, um coquetel, como é que ela coloca aqui, e tudo isso fortalecer o sistema imunológico, a pessoa pode ficar livre da Covid-19? Qual que é a opinião da doutora? Isso difere de uma pessoa para outra? Qual que é a avaliação em relação a essa pergunta aqui da Graziele, doutora?
Vamos lá, Roberto. Assim, ó, primeiro, né, muita coisa ainda para ser descoberto do coronavírus, né? Então, a gente já sabe que tem pessoas que ficaram doentes e mesmo assim não produzem anticorpos, que seria esse células de defesa de memória, que vão ficar te protegendo para sempre. Tem situações onde você tem na mesma casa duas pessoas e uma ficou doente, a outra não, e seria praticamente impossível, porque convivem de todas as formas. A gente tem muita situação ainda variando sem uma resposta técnica científica adequada. Quanto ao uso dessas terapêuticas que ela comenta, mel, gengibre, isso desde os tempos de milênios atrás se sabe, hoje a ciência já provou, que são situações que melhoram o sistema imune. Vírus é uma doença oportunista. Qualquer pessoa que esteja com sistema imune baixo, ele vai se aproveitar e naquela pessoa ele vai se desenvolver com mais força. Porque a replicação viral é o que acontece ali nos 3 a 5 primeiros dias de contato com o vírus. É fundamental para o decorrer da doença. Se ele consegue se multiplicar em grande escala, você vai ter um caso mais grave. Então, se eu estou com o meu sistema imune bom, eu vou diminuir essa replicação viral e possivelmente eu não terei um caso grave da doença. Mas, como eu disse, não tem nada provado ainda. Então, independente do que vá acontecer, melhorar o sistema imune sempre é bom. E quanto a coquetéis, né, o que a gente tem visto atualmente é o uso da ivermectina, né, prevenção ou não aí do coronavírus. Eu, como farmacêutica, doutora, Roberto, digo que ainda como muitos estudos a serem feitos, né? Mas não é um consenso da comunidade científica o uso da ivermectina para prevenção do coronavírus. Até porque ele é um medicamento neurotóxico, ele é um medicamento que tem sua toxicidade hepática também. Então, não para prevenção. O que alguns hospitais, algumas cidades estão fazendo no momento onde a pessoa está com os sintomas, né, que são nos 3 a 5 primeiros dias, que é o sintoma aí da replicação viral, febre, né, dores no corpo, algumas pessoas diarreia, outras vômito, e começa a perder o olfato, né, nesses casos estão testando o uso da ivermectina para inibir a replicação viral, porque tem um estudo australiano que mostrou in vitro o uso da ivermectina inibindo a replicação viral. Mas isso é in vitro. E a gente sabe que muitos estudos in vitro não se reproduzem em vivo. Então você não tem o porquê tomar um medicamento para prevenção, ele não vai prevenir a Há testes que, quando eu já confirmo o caso no início do processo infeccioso, parece-me que está dando alguns resultados positivos. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, remédio. Roberto, as pessoas estão, né, escutam isso nas mídias, recebem, né, usam até medicamento, enfim, coisas assim horrendas, né, porque recebem no WhatsApp, vem na internet, não tem nada ainda provando, né. A questão é realmente ainda a melhor conduta é isolamento social, uso de máscara e higiene, né, higiene com água e sabão e álcool.
Muito bem. Doutora, obrigado pela entrevista.
Obrigada a você, Roberto.
Conversamos com a doutora Letícia Tavares, é graduada em Biologia e Farmácia, especialista em Microbiologia, com mestrado em Genética e doutorado em Biotecnologia. Agora, 11h47.